Livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 9, diz assim: E o Senhor Deus chamou Adão e disse: Onde tu estás? Amém? Querido Deus e Pai, te louvamos, te bendizemos nessa noite. Fala conosco. Trata, cura-nos e abençoa-nos, ó Pai, pelo teu sangue. Fala conosco, fala com cada vida, fala com cada alma, e que nós possamos ser tocados e curados por Ti, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Quero pedir um pouco da sua atenção para essa expressão. A Bíblia toda, ela é a revelação de Deus. Toda a Bíblia contém revelações. Toda a Bíblia contém direcionamentos de Deus. E desde o Gênesis até Apocalipse, desde o primeiro versículo até o último, nós temos Deus se revelando. Revelando a si mesmo, revelando também o seu plano. No livro do Gênesis, no livro da criação, nos primeiros capítulos, nós vemos um Deus preocupado, um Deus aplicado em fazer um mundo, e para este mundo Deus também colocar o ser humano. Deus não precisava perder tempo conosco. Deus não precisava ter que fazer o cosmos, a lua, as estrelas, a terra, fazer o ecossistema simplesmente para colocar o homem ali. Deus não precisa do homem para viver. Deus não precisa do homem para nada. Ainda assim, eu fico maravilhado como Deus teve, ele investiu tempo. Além de investir tempo, ele investiu cuidado. E além de investir cuidado, Deus investiu em criatividade. É interessante como Deus investiu tantas coisas para o ser humano. Ele fez um universo inteiro. Dentro de um universo, Deus fez as galáxias. Dentro das galáxias, Deus fez a Via Láctea. Dentro da Via Láctea, Deus fez o sistema solar que nós conhecemos. No sistema solar, Deus nos deu uma estrela que fica queimando há milhões de anos, trazendo para nós calor, trazendo para nós produtividade. Dentro desse sistema solar, Deus fez um planeta que não está tão perto do Sol para não ser queimado e nem tão longe para ficar frio e não ter vida. Deus teve o cuidado até de deixar a Terra num canto estratégico para poder produzir vida. Nessa Terra, Deus teve o cuidado de fazer as plantas, fazer os rios, fazer os mares. E no final de tudo, diz a Bíblia que Deus, ele desceu dos céus. Pegou no barro e desenhou um homem, ainda disse mais: este ser não vai ser criado só pelas minhas palavras, eu vou desenhar, eu vou modelar ele. Deus modelou, Deus tocou no barro e deu forma, quando ele disse: façamos o homem a nossa imagem, a nossa criação. Deus planejou o homem na sua mente, desenhou toda a estrutura para depois produzir ele. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque você está dizendo que não é ninguém. Você está dizendo que Deus não te ama, irmão. Isso é uma seta maligna. Olha quanta coisa Deus teve que fazer para criar o primeiro homem. Aí você diz: pastor, mas isso foi com Adão. Isso? Imagina com você. Ele teve todo esse cuidado para criar o primeiro homem. E a Bíblia diz que nada funciona neste mundo que nós vivemos se Deus não tiver no controle. Deus estava no controle de Adão, assim como Deus está no controle da tua vida. Só que Deus não desenhou um boneco sem vontade, preste atenção. Deus é tão bom, irmã Patrícia, que Deus desenhou Adão, fez Adão e soprou dentro da alma dele o que ele chama de alma viva. O Espírito do Senhor transformando aquele homem em uma alma vivente. O que é isso? Deus não fez um aparelho. Deus fez um ser pensante. Deus fez um ser criativo. Deus fez um ser que sonha, que planeja. Deus fez um ser que pode ter caráter. Deus fez um ser muito parecido com Deus. E ainda assim, Deus colocou dentro dele o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é aquela capacidade que o homem tem de escolher, de fazer escolhas. Pastor, alguém já pode dizer, pastor, eu acho que nisso aí Deus errou. Porque se Deus não tivesse deixado Adão tomar decisões, Adão não tinha caído. Eva não tinha caído. E estava todo mundo bem, sim. Bem como? Porque você também não teria, poderia tomar decisão. Você seria igual a um aparelho como esse, que não pode fazer nada sem que eu decida. Você não é um aparelho. Você escolhe a roupa que você vai vestir. Você escolhe o sapato, você penteia ou não o cabelo, você acorda a hora que quer, vai dormir na hora que quer, você escolhe a pessoa que vai casar, você escolhe a pessoa que vai namorar, você escolhe muita coisa. Você escolhe muita coisa. Pastor, mas o senhor não disse que a gente tem que perguntar a Deus? Ah! Você já pediu conselho a seu pai? Você já pediu conselho a alguém experiente? Por que que você fez isso? Porque acredita que aquele conselho vai te ajudar? Nós oramos porque acreditamos que Deus tem o melhor direcionamento para nós. Ainda que Ele respeite a sua vontade, Ele quer que você, se você ama Ele, acredita nele, você submeta a tua vontade, à vontade dEle, acreditando que o que Ele tem para você é muito melhor. Mas ainda assim Ele não obriga você a fazer. Ainda assim Deus não diz, faça, senão você morre. Desfaz, porque se você, eu vou só dizer, se você pecar, você vai quebrar a tua cara, mas você pode. Aí ele diz, não faz isso e não obedece que tu vai ser feliz. Aleluia. Pastor, e o texto que o senhor leu? Calma, eu estou só na introdução. Deus fez o homem a sua imagem, a sua semelhança. Deus deu o cuidado de introduzir ele. Diga comigo, Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, e Deus criou um jardim para ele. Diga comigo, ambiente. Deus não quer que você ande em qualquer ambiente, porque Deus não colocou Adão em qualquer ambiente. Deus não colocou Adão em cima de uma montanha. Deus não colocou Adão lá no vale. Deus não colocou Adão dentro de um deserto. Deus colocou Adão aonde? Diga comigo, Deus está preocupado do ambiente que eu vou estar. O ambiente que Deus quer que nós estejamos lá para Adão foi um jardim. O jardim, diga comigo, jardim era um lugar de beleza, era um lugar de alimento e era um lugar de propósito. Diga comigo, o lugar que Deus quer que eu esteja é um lugar de beleza, é um lugar que me dê alimento e é um lugar que me dê propósito. Deus não faz nada, irmã Emily, sem ligar os pontos. Nem todo lugar é um lugar belo. Na beleza, segundo a perspectiva de Deus. Nem todo lugar alimenta a nossa alma. E nem todo lugar cumpre o propósito que Deus tem conosco. Por isso que a maioria das pessoas vão para tantos lugares, em vez de produzir vida, estão aí acabados, destruídos, infelizes, chateados. Por quê? Porque você não se preocupou com o ambiente. Ah, pastor, qualquer lugar Deus é comigo, qualquer lugar Deus é com você, mas nem todo lugar vai te dar beleza, vai te dar alimento e vai te dar propósito. Um homem inteligente, ele fica preocupado, que tipo de lugar Deus quer que eu esteja? É por isso que você ora toda manhã. Esse lugar que eu vou é bonito, é belo. Por quê? Porque a beleza, ela estimula a nossa alma. A beleza faz a gente refletir, faz despertar nossa criatividade. A beleza estimula os nossos sensos. A beleza, quem não gosta de ver uma paisagem bonita, um quadro bonito? Todo mundo gosta do que é belo. Por isso que Deus fez um jardim para ele. Para instigá-lo, para estimulá-lo. Deus colocou ele num jardim, porque o jardim estava cheio de flores, cheio de plantas, e além delas tinha árvores frutíferas, tinha alimento. E nesse mundo também tem alimento. No jardim, comigo, no jardim, tinha dois tipos de alimento. O alimento que dá vida e o alimento que dá morte. Do mesmo jeito hoje nesse mundo. Você pode se alimentar com aquilo que te dá vida, ou você pode escolher se alimentar com aquilo que te dá. É você que decide.
Deus disse: Adão, está aqui o jardim, eu te coloquei no melhor lugar que poderia colocar. Agora, é você que vai escolher que tipo de alimento você vai comer. Eu estou dizendo uma coisa, tem aqui todo tipo de árvore. Olha, eu caprichei, tem abacaxi, tem goiaba, tem acerola, tem mamão jacu, tem todo tipo de coisa, tem saputi, tem graviola, tem jaca, olha, tem todo tipo de fruta que você imaginar, tem morango, tem melancia, tem melão papaya, tem mamão, tem caju, tem castanhola, tem o que o meu filho precisar. Agora eu vou te dizer só uma coisa, todas essas árvores alimentam aqui o teu corpo, mas além disso, lá no meio do jardim eu coloquei uma árvore especial, a árvore da vida, porque além de alimentar o corpo, você precisa alimentar algo que alimenta a tua alma, a tua vida, o teu ser. Presta atenção, de todas as árvores ainda tem essa. Eu só quero te dar uma observação, ali também eu coloquei uma árvore que pode produzir morte, cabe a você não chegar perto dele, porque é você que decide o que você vai se alimentar. E aquilo que você alimentar vai produzir ou vida ou morte. Adão, tudo bem. Além disso, deu Eva. Eva começou a compartilhar com eles. E além disso, propósito. Deus disse, olha, crescei, multiplicai, produzi, dominai, vão, faz, façam, trabalhem, vivam. Se fosse outro, Deus estava lá assim, não, faz assim, fala, não, viva, viva, viva. Só não esqueça do que eu, repita comigo, eu posso viver. Tudo, só não posso esquecer do que ele me disse. É a palavra dele que vai dar direção à tua vida. Eles começaram bem, nomeando as plantas, nomeando os animais, ou seja, vivendo o seu propósito. Tem gente assim, rapaz, Deus não fez a gente para trabalhar. Ah, fez. Deus te deu inteligência, Deus te deu um braço, Deus te deu braço, Deus te deu perna, Deus te deu capacidade criativa. E Deus disse, vai e produz. Esse negócio de viver com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, isso é cor do diabo. Você nasceu para produzir. Deus te deu um propósito aqui dentro, você tem que viver. Você vai chegar nos 99 anos e completando 100 amanhã. E enquanto Deus não te dá aqui, você está produzindo, criando, fazendo coisas que Deus quer que você faça para que o nome dele seja glorificado. Ninguém nasce sem propósito. Agora, todo dia você se alimenta, sim ou não? Eles se alimentaram todo dia, mas quando falou do momento exato, daquele momento, a árvore da vida ou a árvore da morte, o que me instiga é porque a árvore da morte chamou a atenção de Eva. Eva não tinha pecado ainda, então por que aquela árvore chamou a atenção dela? Porque o pecado chama a atenção. O pecado tem a capacidade de dizer, ei, eu estou aqui, ó. O pecado, ele faz uma zoada medonha para fazer, ixi, alguma coisa tem legal ali. Deus disse, no dia que você comer, você morre. E por que chamou a atenção? Porque tem coisas que instigam. Rapaz, será que é isso mesmo? Rapaz, será? Rapaz, eu vou provar só um pouquinho, rapaz, eu vou fazer só isso para ver.
Já disseram que não dá certo?
Por que você está testando? Não, porque eu não experimentei ainda. Mas já disseram que não dá certo. Você já viu alguém testar e dá? Então, por que você está testando? Não, porque comigo pode ser diferente. Ou seja, o diabo sabe camuflar a morte de tal jeito que a morte passa a ser bonita. Ah, eu ouvi falar ali que umas carreirinhas de cocaína dá certo. Rapaz, todo mundo disse que está errado. Não, mas vai que comigo dá certo. Você tem a escolha da vida e a escolha da morte. E Eva ficou namorando com quem não devia. Escute bem. O diabo não foi chamar Eva na casa dele para dizer, vamos lá na árvore. Ele estava na árvore esperando Eva vir. Com certeza ele viu a Eva olhando de longe, olhando curioso, olhando, olhando, olhando. Porque a Bíblia diz que ela olhou e viu que a árvore era boa. Como é que ela chegou a essas conclusões? Ela estava lá, namorando com a árvore. Tem muitas pessoas que estão namorando com coisas que vão matar ela. Um relacionamento errado, uma compra errada, uma dívida errada. Vai matar você, vai matar a tua família. Então para esse namoro hoje. Não, pastor, mas vai que dá certo. O que foi que Deus disse sobre a tua vida? Entendeu por que você tem que estar preocupado com aquilo que Deus te disse? Porque aquilo que Deus te disse é real. Deus não fala uma coisa para te enganar. Deus fala uma coisa para te direcionar. Deus não fala uma coisa para te enganar. O que é que Deus ia ganhar te enganando? Nada. O que é que Deus... Deus não quer que eu experimente a vida. E por que que ele deixou de nascer? Se ele não quisesse que tu experimentasse a vida, é só ele não deixar você nascer. Ele quer que você viva. Ele não quer que você se destrua. Ele quer que você viva. Ele não quer que você curte a sua vida. Ele quer que você viva, mas quer encontrar com você na eternidade. Ele quer que você desfrute de tudo, mas que esse tudo não destrua você. Aleluia. Alguém está entendendo alguma coisa hoje? Mas o que acontece? Eva estava namorando com quem não devia namorar. E nesse momento, na hora que você se chega ao pecado, o pecado sempre vai ter um agente para facilitar o namoro. Eva olhou para o fruto e disse, que delícia. Aí o diabo, mas ela não pegou na fruta. Aí o diabo chegou e disse, opa, good evening. Boa noite, bom dia, tudo bem? Como é que está a senhorita? Tudo bem, tranquila? Ela ficou logo assustada, uma serpente falando assim, não fique preocupada. A árvore é bonita ou não é? Não. Essa árvore, olha, no coração dela ela estava namorando, mas na boca dela, essa árvore é ruim, mas estava namorando. Essa árvore é ruim, mas estava perto. Essa árvore deu um disco que era ruim, mas estava olhando para ela. Ei, muita coisa a gente sabe que é ruim, mas está namorando. A gente sabe que é ruim, mas está lá olhando. A gente sabe que é ruim, mas está acessando. Ei, você não sabe que é ruim? Por que está fazendo? Se você namora demais com o pecado, o diabo vai enviar um agente dele para facilitar o encontro. O diabo foi e disse, o quê? Besteira. Deus disse que no dia que você não comesse de nenhuma da árvore, o diabo já vai manipulando a palavra. Para quê? Para colocar dúvida. Não. Deus disse que eu podia comer de todas as árvores, menos dessa. Mas ele disse que você vai morrer. Morre não. Sabe o que é isso? É porque Deus está querendo te enganar. Você não vai morrer. Você vai ser igual a Deus. Você vai experimentar coisas que Deus experimenta. Você vai experimentar coisas que só Deus, ou seja, Deus, o diabo começou a levantar o know-how dela. Você vai experimentar coisas extraordinárias. Isso aqui vai te levar a um outro viés, a um outro momento. O diabo adora prometer coisas que ele não consegue entregar nem a metade. É igual um pessoal que lá promete, mas não faz. Ei, o único que promete e faz é o Senhor Deus Todo-Poderoso. O outro vai te enganar. Aleluia, Jesus. Você está entendendo alguma coisa hoje? Aleluia. Ela já queria, e com essa intervenção facilitando o negócio, ela agarrou com as duas mãos. Comeu, não sei como conseguiu colocar para o marido também comeu. E quando eles fizeram, foi que a ficha caiu. Não era o que eles pensavam. Pastor, como é que o senhor sabe que não era como eles pensavam? Porque se esconderam. Ninguém se esconde dando certo. Ninguém se esconde achando que fez a coisa certa. Nós só se escondemos quando achamos que fizemos o quê? Se era tão bom, por que que eles ficaram com medo de Deus? Se era tão bom, por que que eles tentaram se cobrir com folhas? Não estava tudo tão bom, tudo tão perfeito? O diabo não disse que eles iam ficar igual a Deus? E eles estavam igual a Deus aonde? O diabo promete coisas que ele não pode fazer. Mas uma coisa ele faz, destruir a vida daqueles que confiam nele. Destruir a vida daqueles que querem ouvi-lo. Adão e Eva tiveram que se esconder de Deus. Até parece que dá para se esconder. se afastaram, ficaram com medo de Deus. Como a maioria das pessoas, irmão, a maioria das pessoas que estão com raiva de Deus no meio do mundo, alguns ateus, eles não estão com raiva, eles estão com medo. E tentam camuflar seu medo, dizendo que não creem, que Deus não existe, que Deus não sei o quê. Irmão, querendo ou não, um dia você vai ver se Ele existe. Mas é melhor que antes daquele dia, hoje você abra o coração, porque Ele está falando com você. Adão e Eva desperdiçaram tudo que Deus fez por eles. Desperdiçaram o plano, desperdiçaram o jardim, desperdiçaram a palavra, desperdiçaram a árvore da vida. Desperdiçaram tudo simplesmente porque namoraram com a coisa errada. Essa mensagem está trazendo algum entendimento para você?
Aleluia, Jesus!
Caíram, pecaram. Tentaram se esconder, irmão. Quando acontecer isso, a última coisa que você deve fazer é se esconder.
Aleluia, Jesus.
Quando você quebrar algum princípio, não se esconda. Porque o único que pode refazer é Deus.
Aleluia,
Jesus. Se esconder, você vai despedaçar mais ainda. O que é que você faz? Corra aos braços do Senhor. O que me chama a atenção, e aí eu chego aqui na rápida reflexão que eu tenho para você. Imagine Adão e Eva no jardim, agora escondidos. Eles não estão desfrutando o jardim, eles estão com medo. Eles não estão desfrutando as belezas, eles estão escondidos. Eles não estão desfrutando o propósito, eles estão com medo de Deus encontrá-lo. Porque eles não sabem o que vai acontecer quando Deus achar eles. Eles acham assim, rapaz, nós não morremos ainda, então a gente vai, Deus vai matar a gente. Ei, o único que quer te matar não é Deus. É o inimigo que quer que você morra. De repente, no jardim, eles escutam, Adão, onde você está?
Agora
pergunta, será que Deus estava brincando de esconde-esconde? Será que Deus não sabia onde eles estavam? Se Deus sabia onde eles estavam, eu sempre me inquietei. Para que que Deus está perguntando? Cadê tu, Adão? Se eu sei, Adão, onde é que tu está? Deus está inquirindo Adão. Ei, não era para você estar escondendo, não era para eu estar procurando você. Era para você estar me procurando. Não foi eu que machuquei você, foi você que se machucou. Eu não disse que você não fosse. Eu não vejo, irmã Emily, Adão dizendo, Deus, eu estou aqui, me socorre. Eu não vejo Eva dizer, papai, eu errei, me ajuda. Eu vejo eles querendo se afastar, se afastar, se afastar. E é aqui que eu vejo algo muito poderoso que é, pastor, o grande amor de Deus para todos os homens. Ainda que eles queiram se afastar de Deus, Deus, pela sua misericórdia, ainda está dizendo, Adão, aonde você está? Porque por mais quebrado que você esteja, por mais destruído que você esteja, eu tenho um poder para refazer a tua vida. Eu tenho um poder. Não interessa o que você tem feito, porque a Bíblia diz, aonde abundou o pecado, aonde o pecado foi muito poderoso, mais poderoso ainda é o sangue de Jesus para desfazer todas as armadilhas, desfazer toda a maldição e restaurar a tua vida, a tua casa e a tua família. Não existe nada mais poderoso nessa terra para restaurar do que o amor de Deus pela sua vida. Não é a raiva de Deus que fez Deus procurar Adão. Não foi o pecado que Deus fez procurar Adão, foi para que Adão fosse restaurado.
Aleluia!
Deus está procurando você porque Deus quer restaurar você. Se Deus quisesse te matar, Ele já tinha te matado. Ele não quer te matar. Ele quer restaurar a tua história.
Aleluia.
Adão, onde você está?
Oh, Deus poderoso.
Escuta, Deus sabia onde Adão estava. Deus queria que Adão perdesse o medo ao ouvir a voz, sabendo que Deus não estava querendo matá-lo.
Aleluia.
Se Deus está me procurando, é porque Deus ainda tem alguma coisa comigo. Diga comigo, se Deus está chamando por mim, então ainda tem alguma coisa de Deus para mim.
Pastor, mas assim, o senhor não sabe, o senhor não conhece a minha vida, nem preciso conhecer.
Eu conheço Deus e já sei que Ele perdoa.
Pastor, porque assim, pastor, a minha ficha corrida, pastor, é um negócio sério, irmão.
Não interessa o tamanho da ficha corrida, maior é o sangue que perdoou toda ela. Ele morreu por todos os homens para que todos os pecados sejam perdoados.
Deus está dizendo, Adão, Ele chamou Adão pelo nome. Ele não chamou Adão de pecador. Ele não chamou Adão de destruído. Ele não chamou Adão de desgraça. Ele está chamando Adão pelo nome dele. Por quê? Porque o nome que Deus deu para Adão, o pecado de Adão não vai destruir o nome dele. Às vezes o diabo coloca títulos, coloca nomes, coloca apelidos para tentar desconfigurar o que Deus fez. Mas deixa eu te dizer, na hora que Deus te pegar, todos os nomes que o diabo te deu vai colocar por terra. Deus vai restaurar o teu nome, vai restaurar a tua história e vai restaurar a tua vida.
Glória, glória, glória.
Adão, Deus está chamando de pecador, de desobediente. Chamou ele de quê?
Adão.
Pelo nome.
Pelo nome. O nome resgata a dignidade.
O nome mostra a sua identidade, quem você é. Eu não gosto de apelidos.
O teu nome é a tua primeira identidade.
Aleluia.
Damas, eu sou eu, acabou.
Pode ter milhares, é, mas uma dama dessas sou eu.
A tua identidade.
O diabo tenta desconfigurar. Às vezes a pessoa nasceu mulher, é outro nome. Não, não, não.
Você tem uma identidade.
Aleluia.
Viva por ela.
Deus vai procurar resgatar tua, quem realmente você é, não quem você acha que é. Eu vou pregar esses dias na igreja. Tem três pessoas na tua vida. Quantas pessoas?
Três.
Aquela que alguém acha que você é, aquele que alguém que você acha que você é, e aquele que Deus sabe,
porque você, Deus fez quem realmente você é.
Aleluia.
É esse alguém que Deus vai restaurar. O você, o propósito, a beleza, a glória, a virtude, aquilo que Deus tem para a tua vida. Adão,
aonde você está? Aonde você se esconde?
Tem gente que se esconde atrás de uma mágoa. Tem gente que está se escondendo atrás de um montão de coisa. Ah, pastor, é assim mesmo, já aconteceu.
Sim,
desacontece. Nós estamos vendo Deus agindo. Não se esconda. Às vezes as pessoas se escondem atrás do ateísmo. Eu não acredito em Deus.
Ei, não se esconda aí. Deus vai te achar atrás dessa mágoa. Deus vai te achar através desse medo. Deus vai te achar através dessa frustração. Deus encontra você.
Aleluia.
A pergunta é, quando Deus te chamar, se você vai ter coragem de responder?
Sim.
Onde você está, Adão? Adão, cadê você? Adão, onde você está?
Aleluia.
Será que Adão vai ter coragem de dizer, estou aqui?
Aleluia.
A maioria de nós não. Continua escondido. Não, estou aqui bem. Ninguém está me vendo. Ei, Adão, estou te vendo.
Glória.
O Adão que vai ouvir uma proposta de redenção. É aquele Adão que sai da sua zona de medo, do seu esconderijo. E diz, Senhor, eu estou aqui. Me socorre. Senhor, eu estou aqui. Cuida de mim. Senhor, eu estou aqui. Eu caí. Senhor, eu estou aqui. Eu errei. Senhor, eu estou aqui. Fui eu que fiz. Senhor, eu estou aqui. Eu ouvi a tua voz e tive medo. Porque quando a gente erra e Deus brada, a gente acha que Deus vai matar a gente. Deus odeia o pecado, mas ama você.
Aleluia.
Deus odeia o que você faz de errado, mas ama você.
Aleluia.
Não confunda o ódio que Deus tem do pecado com ódio a você. Não é a você.
é o pecado. Confie no amor de Deus. Confie na bondade, na graça, na misericórdia. Amém. O que me chama a atenção, e eu termino aqui essa rápida reflexão para a gente fazer um clamor agora. A Bíblia diz que Adão se escondeu, se vestiu com folhas, tentando cobrir a sua nudez, mas não dava para cobrir com folhas, porque folhas se representam as boas obras. Adão errou e tentou cobrir, reconhecendo que tinha errado. Eu disse, não, o teu erro quem vai cobrir sou eu. O primeiro animal a ser morto foi Deus que matou, um cordeiro, para que o sangue derramado, aquele couro, pudesse cobrir aquela nudez. Aquele cordeiro simboliza Jesus.
Aleluia!
Jesus foi morto para cobrir a nudez do pecado, para cobrir a vergonha que tu está passando, para cobrir a tristeza, para cobrir a mágoa. Jesus morreu, é esse animalzinho inocente que foi morto para que ele pudesse cobrir tudo aquilo que está promovendo tristeza, promovendo medo, promovendo dor na tua alma. Em toda a escritura você vê Deus dizendo, existe um cordeiro que foi morto por você, existe um cordeiro que foi morto por você, existe um cordeiro que foi morto por você, existe um cordeiro que foi morto por você. Ele não precisava morrer, mas você precisava que ele morresse. Ele não tinha pecado, mas ele precisava socorrer você que é pecador. Ele era inocente, mas precisava socorrer alguém que é culpado.
Aleluia, Deus.
Adão, onde você está? Onde você está, Adão?
Ah, Deus, Deus,
ah, eu caí. E eu já estou chegando com um projeto de redenção. Estou te procurando porque eu tenho condição de refazer tudo que foi destruído. Eu estou te chamando por você, não para te destruir, mas para abençoar a tua história. Ei, aonde estiver chegando esse serviço de som, entenda, Deus está procurando a tua história. Você pode estar dentro de um quarto, você pode estar tampando os ouvidos com o teu lençol para não ouvir, não adianta. O Espírito Santo está soprando esperança na tua alma e dizendo, ei, Deus já te encontrou. Basta você responder isso aqui. Pastor, isso é conversa de igreja. Não, isso é conversa de Deus. Pastor, só isso aí muda minha história. Só isso porque não foi você que estava na cruz. Você está só recebendo. Alguém teve que pagar um preço muito grande para abençoar você. Alguém teve que pagar um preço muito grande. E Deus, através da igreja, Deus, através desse povo, está dizendo, eu estou atrás de você, Adão. Eu fiz esse culto aqui para dizer, Adão, cadê você? Cadê você? Eu sei que você está aí, está me ouvindo. Não adianta se esconder, porque eu sei aonde você está. Eu estou querendo que você agora se apresente dizendo, eu estou aqui, Deus, me socorre. Eu quero este projeto, eu quero me vestir como essas vestes que tu já tem preparado. Eu quero me banhar no sangue que perdoa, que é o sangue de Jesus. Eu quero que as vestes espirituais da minha vida, a minha vergonha espiritual seja vestida pelo sangue precioso, pelas vestes espirituais de Cristo. Eu preciso, Senhor, que este medo, esta tristeza, esta vergonha, esta frustração, esta decepção vá embora. Eu preciso me vestir da esperança, do milagre, da bênção, da vivência, da felicidade. Eu preciso de uma roupa nova. A minha roupa até hoje tem sido roupa de tristeza, roupa de dúvida, roupa de queda, roupa de mágoa, roupa de frustração, mas eu sei que em Cristo eu tenho uma nova roupagem, a roupagem da esperança, a roupagem da vida eterna, a roupagem da alegria, a roupagem da promessa, a roupagem do propósito. Deus preparou em Cristo todo o poder para poder restaurar a tua alegria. Por isso que o autor ao Hebreu diz, como nós vamos escapar se negligenciarmos uma tão grande salvação? Você não merece, mas está disponível para você. Foi você que namorou com a árvore errada e ouviu o agente do pecado, mas Deus está te procurando. Foi você que desperdiçou toda a criação que Deus fez para você, e Ele está dizendo: Adão, cadê você? Se isso não é amor, então me diga o que é. Porque você está no mundo dele, respirando o ar dele, curtindo o sol, a lua, as estrelas, tudo dele. Ele te deu a vida, deixou você ser criado, ainda diz assim: só escolhe o bem que você vive e não o mal. Aí você foi, desobedeceu, escolheu o mal e ainda ele está aqui. Cadê você? Se isso não é graça, se isso não é misericórdia, se isso não é amor, eu não sei mais o que é. Ele te ama tanto que Ele está disposto a te perdoar. Não interessa o que você tenha feito para que você tenha vida. E o diabo se endemonia, porque o diabo errou uma vez e não tem mais retorno para ele. E você fraquinho, vive levando topada. Chega o dedo, está parecendo uma flor. E Deus dizendo: eu te ajudo, eu te socorro, eu te fortaleço. Sabe por que a gente vive dentro da igreja dando glória, glória, glória? Não, porque não tem como pagar um negócio desse. É bênção demais para uma pessoa que vive aprontando. Agora ele explica uma coisa. Lembra daquilo que você não ouviu? Quando eu te perdoar, faça igual que Jesus fez com aquela mulher. Vai e não faça de novo. Vai. Por que ele não disse: agora ficar presa aqui? Não, eu quero que você viva. Aleluia. Deus não fez homem nenhuma mulher para viver vegetando. Deus quer que você viva, desfrute tudo. Ame, produza, viva. Produza, dominai a terra, viva.
Aleluia.
Só lembre-se que um dia você vai voltar para casa. Mas até lá, você é livre. Agora tem dois tipos de liberdade: a liberdade humana e a liberdade em Cristo. A liberdade humana, faça tudo que vier no teu coração. A liberdade em Cristo, eu faço tudo que vem do coração de Deus. A liberdade humana não tem limite. A liberdade divina é o limite da minha felicidade. Eu não posso ultrapassar aquilo que vai me dar morte. A liberdade humana diz: não, eu nem que eu me acabe. A liberdade divina, não, não escolha se acabar. Viva, 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 viva. Tem gente que prefere dizer: eu sou livre sem Deus. Eu prefiro dizer: eu sou livre em Deus. Eu sou livre em Cristo. Eu sou livre no Senhor. Fora de Deus, não quero nenhuma liberdade. Liberdade sem Jesus, para mim, muito obrigado. Pode ficar com ela. Não, mas você é livre para fazer o que eu quiser. Foi fazendo o que eu queria que eu terminei onde eu não queria. Fazendo o que Deus quer, eu sempre termino onde eu mais sonhei estar. Até o que eu não sonho, eu consigo. Porque Deus é um pai que sonha o melhor para os seus filhos. Amém. Você entendeu isso hoje? Pois fica de pé para a gente orar. Nós vamos cantar um corinho.